Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 10 de janeiro de 2022.
E vamos ao destaque do dia, vacinação de crianças contra a Covid-19.
Ministério da Saúde antecipa 600 mil doses pediátricas para este mês.
E 4 milhões e 300 mil doses devem chegar ao país apenas em janeiro. Raíssa Lopes.
Ao todo, o governo federal já encomendou mais de 20 milhões de vacinas pediátricas da Pfizer para o primeiro trimestre deste ano.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Divulgado o calendário de saques do abono salarial do PIS/PASEP, Luana Karen.
Serão pagos 21 bilhões e 820 milhões de reais.
E trabalhadores já podem realizar o saque aniversário do FGTS.
Vamos explicar como funciona esta modalidade de saque do fundo.
Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Momento Saúde.
O Brasil vai receber mais de 20 milhões de doses da vacina para crianças contra a Covid-19 só nos três primeiros meses deste ano.
Isso porque o Ministério da Saúde conseguiu mais 600 mil doses pediátricas da Pfizer para janeiro.
Apenas neste primeiro mês do ano vão ser mais de 4 milhões e 300 mil imunizantes para crianças.
O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que também afirmou que o Ministério vai fortalecer a testagem e incentivar a vacinação de adultos que não tomaram a segunda dose ou a dose de reforço.
Para acelerar a campanha de vacinação contra a Covid-19, o governo antecipou a chegada de vacinas infantis, como conta o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
Conseguimos antecipar com a Pfizer mais 600 mil doses da vacina pediátrica agora no mês de janeiro, né? Então serão 4,3 milhões de doses de vacina, né?
Na semana passada, o Ministério da Saúde havia divulgado que a imunização infantil começa dia 15 de janeiro. Ao todo, o governo federal já encomendou mais de 20 milhões de vacinas pediátricas da Pfizer para o primeiro trimestre deste ano. Segundo o governo, a vacinação das crianças não é obrigatória. A pasta recomenda que pais que decidirem imunizar seus filhos procurem um médico. E para ajudar no combate à Covid-19, o Ministério da Saúde anunciou que vai distribuir mais testes rápidos em todo o país. Só em janeiro serão entregues 28 milhões de testes. 13 milhões de unidades devem chegar aos estados nas duas próximas semanas. Marcelo Queiroga pede o apoio de todos na testagem.
E é necessário que tenhamos novamente o empenho dos municípios, que na ponta é quem atende os brasileiros, para fazer essa testagem na atenção primária, e esses resultados serem enviados para o Ministério da Saúde, para que tenhamos uma visão da evolução da pandemia. Também solicitar o apoio da iniciativa privada, das operadoras de planos de saúde, que facilite na ponta a realização da testagem.
O Ministério da Saúde também vai fortalecer a campanha de vacinação em estados com baixos índices de imunização, principalmente em relação à segunda dose e à dose de reforço. É o que explica Queiroga.
Nós temos vacinas suficientes, essas vacinas elas são enviadas aos estados, que por sua vez devem enviar aos municípios.
Marcelo Queiroga diz que o aumento de casos de Covid, grande parte deles com pessoas infectadas pela variante Ômicron, não resultou em um crescimento do número de óbitos, mas que o Ministério está pronto caso as internações aumentem. Lembrou que o número de leitos de terapia intensiva cresceu durante a pandemia e que o governo tem capacidade de dobrá-los caso seja necessário. Além disso, afirmou que o governo tem insumos, como oxigênio, para atender o Brasil por 3 meses se a pandemia piorar. Reportagem Raíssa Lopes.
O abono salarial do PIS-PASEP começa a ser pago no dia 8 de fevereiro.
O calendário foi apresentado hoje pelo Ministério do Trabalho e Previdência e pela Caixa.
No total, 23 milhões de trabalhadores vão ter direito a mais de 20 bilhões de reais.
Os 22 milhões de trabalhadores inscritos no PIS, que têm direito ao abono salarial, começam a receber o benefício referente ao ano base 2020 no dia 8 de fevereiro. O calendário de pagamentos vai até o dia 31 de março, escalonado de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Também tem direito ao abono 1 milhão de trabalhadores inscritos no PASEP, que recebem entre 15 de fevereiro e 24 de março, de acordo com o final do número de inscrição. Segundo o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, os moradores das regiões afetadas pelas chuvas em Minas Gerais e Bahia vão ter prioridade no pagamento.
Todos aqueles trabalhadores residentes nos estados de Minas Gerais e na Bahia, em áreas de situação de emergência, devido às fortes chuvas registradas nos dois estados, até o presente momento totalizam 107 mil trabalhadores. Eles receberão seus benefícios no primeiro dia de pagamento, que será o dia 8 de fevereiro. Esses recursos para o pagamento dessas 107 mil pessoas montam a R$ 101.992.000.
Tem direito ao abono salarial quem está inscrito há no mínimo 5 anos no PIS ou PASEP e trabalhou pelo menos 30 dias em 2020 com carteira assinada, recebendo até 2 salários mínimos por mês. Trabalhadores do serviço público inscritos no PASEP recebem pelo Banco do Brasil. Os do setor privado inscritos no PIS recebem pela Caixa Econômica. O valor do abono é proporcional ao número de meses que o trabalhador ficou empregado com carteira assinada. Quem teve emprego formal o ano todo recebe o equivalente a 1 salário mínimo. No total, serão pagos 21 bilhões e 820 milhões de reais. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, destacou que os recursos devem movimentar a economia.
São 22 milhões de beneficiários só do PIS, 19,5 bilhões de reais que serão injetados na economia, provavelmente com uma propensão de consumo de 100%. Então esse é um valor relevante, que normalmente é 100% consumido em uma semana.
Os trabalhadores inscritos no PIS, que têm conta na Caixa, podem ter o dinheiro creditado diretamente na conta corrente, poupança ou poupança social digital, ou podem retirar o valor nos caixas eletrônicos, nas casas lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui, utilizando o cartão do cidadão. Também é possível receber diretamente nas agências da Caixa, apresentando o número do PIS e um documento oficial de identificação. Para saber se tem direito ao benefício, o trabalhador pode acessar os canais eletrônicos da Caixa e do Banco do Brasil ou o portal gov.br a partir do dia 1º de fevereiro. Reportagem Luana Karen.
Trabalhadores que nasceram em janeiro já podem fazer o saque aniversário do FGTS.
Cerca de 2 bilhões de reais vão ser pagos a 1 milhão e 300 mil correntistas do fundo.
Para receber o benefício, é necessário fazer a adesão nos canais ou agências da Caixa.
O saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, está em vigor desde 2020. A modalidade permite a retirada de parte do saldo de qualquer conta ativa ou inativa do fundo a cada ano, no mês de aniversário do trabalhador. O bancário Miguel Salek, de São Paulo, conta que aderiu ao saque aniversário logo no início e desde então tem usado o dinheiro para pagar dívidas e desafogar o orçamento.
Eu consegui arrecadar dinheiro para pagar algumas contas pessoais de casamento no primeiro ano, quitar o carro financiado no segundo ano, foi muito importante, um dinheiro que eu consegui dar uso, né? E continuarei usando ela, sim.
Assim como Miguel, quase 18 milhões de trabalhadores aderiram à modalidade saque aniversário. Até dezembro de 2021, mais de 21 bilhões de reais já foram sacados do fundo, segundo a Caixa Econômica Federal. Cerca de 2 bilhões de reais devem ser pagos este mês para 1 milhão e 300 mil trabalhadores nascidos em janeiro e que optaram por essa modalidade. O economista Ciro de Avelar dá dicas para quem vai receber o dinheiro.
Quando o recurso cair na sua conta, buscar não fazer novas dívidas. Buscar não consumir de maneira desnecessária. Buscar entender se você tem dívidas que possam ser quitadas com este valor. Além disso, se possível, faça uma reserva de emergência. Quem ainda não aderiu, é importante perceber que hoje o FGTS rende em torno de 4,9%, mais TR. A inflação em 2021 foi de aproximadamente 10%. Então é muito mais interessante o dinheiro, o recurso, na sua mão do que no FGTS, além de tudo, rendendo abaixo da inflação.
Por causa da pandemia de Covid-19, a Caixa recomenda o resgate por meio do aplicativo FGTS. As retiradas também podem ser feitas nas casas lotéricas e em terminais de autoatendimento para quem tem a senha do cartão cidadão ou nos correspondentes Caixa Aqui. A opção pelo saque aniversário pode ser feita pelo aplicativo do FGTS no site fgts.caixa.gov.br, no Internet Bank Caixa ou nas agências do banco. Se fizer a opção, até o último dia útil do mês do aniversário, o trabalhador recebe o dinheiro no mesmo ano. Com o saque aniversário, o trabalhador deixa de receber o valor depositado pela empresa, caso seja demitido sem justa causa. O pagamento da multa de 40% nessas situações está mantido. As demais possibilidades de saque do FGTS, como compra de imóveis, aposentadoria e doenças graves, não são afetadas pelo saque aniversário. Reportagem Gabriela Noronha.
E os trabalhadores que moram nos municípios de Teixeira de Freitas e Gandu, na Bahia, já podem solicitar o saque do FGTS.
A liberação é para ajudar as famílias atingidas pelas fortes chuvas.
O saque pode ser feito no valor máximo de R$ 6.220.
Para os moradores de Teixeira de Freitas, deve ser solicitado até o dia 10 de março.
Já para os trabalhadores de Gandu, até o dia 28 de março.
O pedido deve ser feito pelo celular, por meio do aplicativo FGTS, na opção Meus Saques.
Ao registrar a solicitação, é possível indicar uma conta da Caixa, inclusive a poupança digital Caixa tem, ou outra instituição financeira para receber o valor sem nenhum custo.
Os trabalhadores de outros 8 municípios da Bahia e de Minas Gerais também já foram habilitados para o saque FGTS.
Na Bahia, Canavieiras, Eunápolis, Ilhéus, Medeiros Neto, Mundo Novo e Prado.
E em Minas Gerais, Águas Formosas e Machacales.
Para mais informações, os trabalhadores podem acessar o site da Caixa Econômica no endereço caixa.gov.br.
Ou entrar em contato com a Caixa pelo Fale Conosco no número 0800 726 0207.
O desabamento de rocha na região turística de Capitólio, em Minas Gerais, causou a morte de 10 pessoas que visitavam a área nesse sábado. Todos estavam na mesma lancha.
Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro informou que tão logo aconteceu o desastre, a Marinha deslocou para o local uma equipe de socorro.
A Marinha colaborou nas operações de busca pelas vítimas com uma equipe de 20 militares e 7 embarcações, atuando em coordenação com órgãos municipais e estaduais.
De acordo com o comando do 1º Distrito Naval, um inquérito será instaurado para apurar causas e circunstâncias da tragédia.
A Polícia Federal colocou à disposição da Polícia Civil de Minas Gerais apoio de papiloscopistas para ajudar no trabalho de reconhecimento dos corpos, bem como de peritos criminais para a realização de exames de DNA.
A região do Capitólio possui um paredão rochoso e neste sábado houve um chamado desplacamento no local. Uma grande rocha se desprendeu desse paredão e caiu nas águas, atingindo 4 embarcações.
Mas como isso ocorreu e como evitar novos acidentes desse tipo? A repórter Ana Graziela Aguiar traz as informações. No Brasil, o estudo e monitoramento de áreas urbanas e rurais são feitos por geólogos. São eles que chamam a atenção do poder público para qualquer mudança de topografia, como disse o professor da Universidade de Brasília, Nilson Botelho.
O profissional indicado para isso é um geólogo, ele vai mapear, né, os tipos de fraturamento, aquelas que são onde tem fraturas mais abertas, eventualmente detectar algum tipo de pequenos movimentos, ou seja, medidas, né, sobre a abertura dessas fraturas e, consequentemente, gerar um mapa de risco. E, com isso, o poder público pode, então, interferir, né, nessas áreas.
Segundo o geólogo, as fortes chuvas podem ter colaborado para o desmoronamento da rocha em Capitólio.
Com o excesso de chuva, a infiltração constante, né, de enxurradas e ao longo das fraturas, vai diminuindo a coesão entre os blocos e, consequentemente, o desmoronamento. As chuvas, né, têm um papel realmente de acelerar, né, o processo de desmoronamento.
O Serviço Geológico do Brasil, empresa pública do governo federal vinculada ao Ministério de Minas e Energia, tem acompanhado o evento geológico registrado em Capitólio, mas ainda não recebeu solicitação para realizar estudo de áreas de risco na região. O órgão realiza o mapeamento de risco em áreas urbanas, em que há imóveis voltados à ocupação humana, como casas e prédios. No caso da área onde ocorreu o acidente, pode ser solicitado apoio federal para ser feita uma cartografia de cartas de suscetibilidade, ou seja, indicar a propensão de risco, mas cabe ao município fazer um estudo mais específico, como explicou o Tiago Antonelli, do Serviço Geológico do Brasil.
A carta de suscetibilidade, ela, pela definição da lei, ela tem esse objetivo, indicar ao município quais áreas não ocupadas são mais suscetíveis a esses eventos. Então, se o município tivesse informação, ele poderia pegar essas áreas que são suscetíveis, que tem presença de pessoas a turismo, como é o caso do Capitólio, e fazer um estudo. Essa carta, ela não exime o município de fazer um estudo geológico, geotécnico específico daquela região. Então, ela vai indicar, essa carta indica qual área do município tem que ter mais atenção pela municipalidade. Então, ele teria um subsídio, uma informação para falar, opa, aqui eu preciso tomar cuidado e fazer aqui um estudo, um monitoramento, contratar uma empresa para monitorar a encosta, ou fazer algum tipo de contenção, se fosse o caso, né? Então, dessa maneira que a carta ajuda, ela é um insumo para o correto ordenamento territorial.
A lei que cria o Sistema de Informações e Monitoramento de Desastres prevê que compete aos municípios identificar e mapear as áreas de risco de desastres, além de promover a fiscalização desses locais. O plano diretor do município também deve trazer um mapeamento contendo as regiões suscetíveis à ocorrência, por exemplo, de deslizamentos de grande impacto e inundações bruscas. Já a União, em conjunto com os estados e municípios, deve estimular comportamentos de prevenção capazes de evitar ou minimizar a ocorrência de desastres. Reportagem Ana Graziela Aguiar.
E a Defesa Civil Nacional segue monitorando as regiões afetadas pelas chuvas.
Já foram autorizados, até o momento, mais de R$170 milhões para apoiar cerca de 90 cidades da Bahia e de Minas Gerais atingidas pelas fortes chuvas que caem nessas regiões desde o final de novembro.
As solicitações de recursos estão sendo encaminhadas pelas prefeituras e governos estaduais e a análise e liberação pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil estão sendo feitas em tempo recorde, em menos de 24 horas.
Equipes da Defesa Civil Nacional estão percorrendo as regiões atingidas desde o dia 29 de novembro para apoiar as prefeituras na elaboração de planos de trabalho para solicitar recursos.
E o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres monitora as regiões 24 horas por dia e mantém contato com todas as localidades afetadas.
Desenvolvimento aliado à preservação ambiental.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes do programa Floresta Viva do BNDES, que vai investir R$140 milhões na preservação de florestas e rios.
Fortalecer as ações e medidas de prevenção à gravidez de adolescentes.
E o enfrentamento à sexualização precoce de crianças e jovens.
Com estes objetivos, o governo vai criar um plano nacional sobre os temas.
E uma consulta pública sobre o plano está aberta.
Qualquer pessoa pode participar e contribuir.
está aberto até 14 de janeiro a consulta pública ao Plano Nacional de Prevenção Primária do Risco Sexual Precoce e Gravidez na Adolescência. As contribuições devem ser feitas por meio da plataforma Participa Mais Brasil do Governo Federal. A consulta pública é realizada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O Plano Nacional de Prevenção Primária do Risco Sexual Precoce e Gravidez na Adolescência vai reunir objetivos, ações e estratégias para orientar a sociedade sobre o tema. É um instrumento que visa direcionar o aperfeiçoamento e a ampliação de políticas públicas, além de agregar o componente do enfrentamento à sexualização precoce de crianças e adolescentes. É o que explica o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Maurício Cunha.
Esse plano nacional ampliará o compromisso do Brasil em promover a atenção integral e privilegiada às crianças, adolescentes e suas famílias, através do fortalecimento de políticas e iniciativas voltadas à prevenção da gravidez de adolescentes e o enfrentamento da sexualização precoce de crianças e adolescentes. É dever do Estado garantir que os direitos das crianças e adolescentes sejam atendidos.
Em 2020, no Brasil, foram registradas 53 gestações em cada 1.000 brasileiras entre 15 e 19 anos. A média mundial é de 41 gestantes adolescentes. O Plano Nacional, proposto por meio da consulta pública, tem 24 iniciativas e 5 eixos estratégicos, que são promoção e democratização de conhecimento, formação de atores, sensibilização e mobilização, aprimoramento dos serviços e políticas e participação da família. Para participar da consulta pública, acesse gov.br/participamaisbrasil. Reportagem Fernando Dias.
A Itapemirim Transportes Aéreos está proibida de retomar a venda de passagens.
A proibição vem da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil.
No dia 17 de dezembro, a Itapemirim suspendeu suas operações, deixando milhares de passageiros sem voo às vésperas do Natal.
A Itapemirim só pode voltar a vender passagens se comprovar que reacomodou em voos de outras empresas todos os passageiros lesados pela interrupção das operações, ou ofereceu o reembolso integral da passagem, de acordo com a escolha do consumidor.
Também terá que dar resposta a todas as reclamações registradas na plataforma consumidor.gov.br, inclusive aquelas cujo prazo de 10 dias tenha sido descumprido pela empresa.
140 milhões de reais para preservar florestas e rios do país.
O programa Floresta Viva do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, conta com a parceria de empresas privadas.
O objetivo é a criação de corredores de vegetação e a recuperação de bacias hidrográficas. Nessa primeira fase, o Floresta Viva, que tem como modelo de investimento a combinação de financiamentos, vai contar com cerca de 140 milhões de reais, sendo que 50% dos recursos serão do BNDES, como garante o presidente do banco, Gustavo Montezano.
O banco ele vai contratar um gestor junto com esses parceiros. Esse gestor vai fazer a restauração florestal, replantar arvorezinha, restaurar nascente de rio, por exemplo, e através desse replantio monitorar quanto de carbono está sendo capturado da atmosfera, de gases de efeito estufa, e através dessa atividade ambiental vender esse benefício de captura de crédito de carbono para empresas que consomem o carbono em si.
A meta, ao longo de 7 anos, é investir 500 milhões de reais, reflorestar entre 16 mil e 33 mil hectares para remover aproximadamente 9 milhões de toneladas de carbono da atmosfera, considerando um ciclo de 25 anos de crescimento da floresta. O presidente do BNDES, Gustavo Montezano, ressalta a importância desse tipo de parceria para o crescimento da economia verde.
A boa notícia é que a gente vê uma demanda enorme de empresas públicas e privadas querendo investir na economia verde, na economia do carbono, através dessa parceria.
O projeto já começou a receber propostas para a seleção de parceiros. Essa etapa vai até o dia 14 de janeiro, a próxima sexta-feira. Outras informações podem ser acompanhadas em bnds.gov.br. www.sebrae.br/desenvolvimento-sustentável/parcerias/floresta-viva. Reportagem Cleide Lopes.
E uma última informação.
O Ministério da Saúde informou agora há pouco que o isolamento de pessoas com Covid-19 passa a ser de 7 dias a partir do início dos sintomas.
Após esse período, se o paciente estiver sem sintomas e febre há mais de 24 horas, ele pode voltar ao convívio de outras pessoas.
O Ministério afirmou que se o paciente não apresentar sintomas no 5º dia de infecção, ele pode fazer o teste. Caso dê negativo, pode sair do isolamento. No entanto, recomenda-se que evite aglomerações e faça uso constante de máscara.
Caso o teste do infectado dê positivo no 5º dia, ele deve ficar em isolamento por mais 5, totalizando 10 dias.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF reafirma a inconstitucionalidade da utilização de taxa referencial para correção monetária de débitos trabalhistas.
Presidente do STJ nega pedido de liberdade a policial acusado de tráfico de drogas.
TST restabelece responsabilidade de clube de futebol por morte de jogador em razão de AVC.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Liana Gomes.
Supremo reafirma inconstitucionalidade de utilização de taxa referencial para correção monetária de débitos trabalhistas.
A matéria foi objeto de recurso extraordinário apresentado por instituição bancária contra a decisão do TST. Carolina Chaves.
O plenário virtual do Supremo analisou a matéria sob a sistemática da repercussão geral e fixou que até a deliberação da questão pelo Poder Legislativo devem ser aplicados o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo e Especial, o IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, destacou que a relevância jurídica da matéria está evidenciada em razão do afastamento de dispositivo de lei federal pelo TST, com a adoção de índice diverso do estabelecido pelo STF.
O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, indeferiu liminarmente habeas corpus a um policial militar preso preventivamente na Operação Guilhotina.
Essa operação foi deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas para investigar esquema de furto e tráfico de drogas que seria articulado por PMs. Fátima Uchoa.
O policial está preso há mais de 240 dias. Ao negar o pedido de liberdade, o presidente do STJ observou que a alegação de excesso de prazo deve ser examinada pela Corte Estadual. O ministro Humberto Martins explicou que os argumentos expostos no habeas corpus ainda não foram apreciados pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, inviabilizando a interferência do STJ neste momento processual.
O TST restabeleceu a condenação do Esporte Clube Bahia de Salvador ao pagamento de R$ 150 mil à viúva e às filhas do jogador conhecido como Kleber, vítima de AVC em dezembro de 2007.
Ele chegou a ser operado, mas sofreu outro derrame, contraiu meningite, infecções generalizadas e acabou falecendo.
A viúva disse que mesmo sentindo desconforto em razão do coágulo no cérebro, o jogador continuava sendo escalado para os jogos.
Ela sustentou ainda que os dirigentes sabiam do problema e que houve negligência do clube.
Em defesa, o Bahia sustentou que o evento escapou em absoluto de qualquer hipótese de previsibilidade pelo empregador.
Mas no TST, os ministros concluíram que houve nexo causal entre o AVC e a atividade desempenhada pelo atleta.
Fornecimento de lanches como refeição não justifica rescisão indireta.
O entendimento é do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede em São Paulo. Fábio Ruas.
A rescisão indireta ocorre quando a empresa pratica falta grave ou irregularidades contra o trabalhador, de modo a tornar impossível ou intolerável a continuação da prestação de serviços. No caso analisado, o trabalhador alegou que não recebia vale-refeição e que tinha que se alimentar exclusivamente de lanches e saladas que eram oferecidos pela rede de fast food em que ele trabalhava. Mas os desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho Trabalho da 2ª Região, com sede em São Paulo, explicaram que a convenção coletiva da categoria não obriga o fornecimento de refeição, nem proíbe o tipo de alimento que o profissional recebe.
A Justiça do Acre determinou a uma cooperativa médica que restabeleça o plano de saúde cancelado indevidamente, por suposta inadimplência.
Segundo o processo, os boletos deixaram de chegar à casa do consumidor devido à pandemia.
O cliente tentou receber os boletos pelo aplicativo da empresa Ré, sem sucesso.
Quando estava em outro estado, ele descobriu que o plano havia sido cancelado.
A operadora chegou a oferecer o restabelecimento de serviços com um valor 3 vezes mais caro.
A juíza classificou a situação como abusiva e determinou que o plano seja restabelecido no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$300.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM, para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Projeto que garante atendimento integral pelo SUS a pessoas com fibromialgia pode ser votado após o recesso parlamentar. Wellington Fagundes defende estreitamento de laços entre Brasil e Arábia Saudita. Site comemorativo dos 25 anos da Rádio Senado já está no ar. Boa noite. O Senado pode votar após o recesso parlamentar o projeto que garante atendimento integral pelo Sistema Único de Saúde a pessoas com fibromialgia ou fadiga crônica. Se aprovado, o texto seguirá para a sanção presidencial. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A fibromialgia é uma doença reumatológica que afeta os músculos, gerando dor crônica. O projeto garante atendimento integral pelo Sistema Único de Saúde a essas pessoas, o que inclui exames complementares e medicamentos. Também prevê atendimento com médicos, fisioterapeutas, psicólogos e nutricionistas, bem como outras modalidades terapêuticas, como atividade física. Ao ser aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, o presidente do colegiado e relator da proposta, senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, explicou que a fibromialgia causa incapacitação e comprometimento na qualidade de vida.
É uma doença de causa ainda desconhecida e que se caracteriza por dor generalizada, rigidez muscular, fadiga, ansiedade e distúrbio de sono. Entendemos que o PL 3.525/2019 é meritório e irá contribuir para o tratamento no âmbito do SUS dos pacientes que sofrem com dores crônicas desta doença.
A senadora Nilda Gondim, do MDB paraibano, pediu urgência para a votação da proposta em plenário.
A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo analisa o projeto que cria uma legislação federal para proteger o bioma cerrado. A proposta foi discutida em audiência pública a pedido do relator, o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte. Detalhes com a repórter Regina Pinheiro.
O consultor de meio ambiente da Frente Parlamentar da Agropecuária, João Carlos De Carli, afirmou que uma legislação específica para cada bioma causará problemas, com a possibilidade de choque entre as leis nas áreas fronteiriças dos biomas. O senador Jean Paul Prats informou que os eventuais conflitos serão administrados.
Nós temos choques e zonas de transição possíveis, sim, teremos isso. Teremos entre Caatinga e Cerrado, teremos entre Cerrado e Amazônia. Teremos esses choques e serão administrados, com certeza, mas essas legislações são importantes para complementar as gerais nacionais e também as estaduais.
O pesquisador da Embrapa Cerrados, José Felipe Ribeiro, disse que é preciso trabalhar em parceria com o produtor rural na conservação das espécies dentro das propriedades e remunerá-lo quando necessário. Jean Paul Prats comunicou que anotou as sugestões dos debatedores para a elaboração do relatório.
Há 20 anos, o Código Civil era sancionado. Desde então, a lei que regula as relações privadas no país sofreu algumas alterações, como a promovida para estimular a atividade produtiva por meio da liberdade econômica. Um novo projeto pode gerar mais mudanças no Código Civil. É o que dispõe sobre a natureza jurídica dos animais domésticos e silvestres. Repórter Janaína Araújo.
Apresentado em 2013 pelo deputado Ricardo Izar, do PP de São Paulo, a proposta foi aprovada no Senado em 2019. Na votação, o relator, senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, chamou a atenção para a importância do tema.
Que passemos a ter uma compreensão de que a natureza jurídica dos animais não pode ser tratada no nosso ordenamento civil como se coisa fosse. E eu não estou falando de novidade. Vários países europeus essa matéria aprovaram. Teve restrição à comercialização de gado, à comercialização da agropecuária em algum desses países?
Randolfo Rodrigues afirmou que um acordo foi firmado na aprovação do projeto com emenda para excluir os animais da produção agropecuária e os que participam de manifestações culturais registradas como bem de natureza imaterial.
Hoje, no nosso Código Civil, animal é coisa. O projeto simplesmente muda essa personalidade jurídica. Na emenda que incluímos no artigo 3º, ao invés de sujeito de direitos, sujeito com direitos, no meu entender, resolve e dissipa quaisquer dúvidas.
Devido à emenda apresentada no Senado, a proposta voltou para análise na Câmara dos Deputados.
E já está em vigor a lei que muda as regras que tratam da exploração pela iniciativa privada de serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. Pelo texto aprovado pelo Congresso Nacional, não haverá limitação do número de autorizações de empresas para explorar as linhas, salvo no caso de inviabilidade técnica, operacional e econômica. E também está valendo a lei que trata do transporte marítimo entre os portos brasileiros. O objetivo da chamada BR do Mar é baratear a navegação de cabotagem. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
A nova lei amplia a possibilidade de aluguel de embarcações, o chamado afretamento, e libera progressivamente o uso de navios estrangeiros na navegação de cabotagem sem a obrigação de contratação de estaleiros brasileiros. A expectativa, segundo o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, é de que as flexibilizações aumentem a participação dessa matriz de custo por tonelada abaixo na logística do país.
Vai diminuir o custo do Brasil, é uma oportunidade muito interessante para que a costa brasileira definitivamente possa oferecer a cabotagem, daí o apelido a BR do Mar, para a drenagem de produtos que com esse instrumento vai fazer o barateamento e vai promover o desenvolvimento do nosso país.
A proposta foi sancionada com alguns vetos, como a recriação do reporto, benefício tributário de incentivo à modernização e à ampliação da estrutura portuária.
Presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Arábia Saudita, o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, afirmou que é preciso estreitar os laços entre os dois países. Ele citou dados de 2020 para mostrar o potencial de possíveis relações comerciais e de cooperação. Segundo o senador, o Brasil, por suas riquezas naturais e pela potência do agronegócio, se destaca na exportação de frutas, carnes e commodities agrícolas para a Arábia Saudita.
Para se ter uma ideia, quase metade de tudo que exportamos em termos de carne de aves teve destino lá para os portos árabes. De açúcares e melaço foram 20% do total produzido e exportado pelo Brasil.
O Brasil também pode ser beneficiado com investimentos em projetos de infraestrutura nos setores de energia, ferrovia, portos, óleo e gás, informou Wellington Fagundes.
Além disso, financiarmos os tais empreendimentos inovadores que transformam a nossa mão de obra. Além disso, transformam também o nosso cenário econômico, especialmente nesse pós-pandemia. E por quê? Também não citar, nesses tempos obscuros de pandemia, a possibilidade de fomentarmos acordos de cooperação em ciência, tecnologia, em saúde e educação.
A Rádio Senado faz 25 anos no fim de janeiro e preparou um site especial para comemorar a data. No site, que entrou no ar nesta segunda-feira, você pode conhecer mais sobre a emissora, conferir áudios históricos e ouvir depoimentos de ouvintes, artistas e pessoas que fizeram parte desta trajetória. Os detalhes na reportagem de Marcela Cunha.
Para a coordenadora de conteúdos digitais, Fernanda Nardelli, as informações veiculadas pela emissora são um retrato da própria história do país.
As notícias que foram veiculadas, tudo que está acontecendo no Congresso Nacional e que foi contado na Rádio Senado, e está reunido nesse hot site. Então é uma forma de a gente celebrar essa data, dividir um pouco dessa história com os nossos ouvintes.
Foram produzidos mais de 100 conteúdos exclusivos. São depoimentos de todos os ex-diretores da rádio, de pessoas que marcaram a história da emissora, de artistas e de ouvintes. Foi o que explicou a coordenadora-geral da rádio, Leila Herédia.
Nesses 25 anos, a gente tem muita informação, muita cultura, muita música, e a gente preparou mais de 100 programas especiais, spots, entrevistas com ouvintes, depoimentos de artistas, para compartilhar com os nossos ouvintes essa história.
Você também pode conferir um resumo dos últimos 25 anos da música popular brasileira nos programas especiais do Curta Musical, que mostram de 1997 a 2021 as canções que dominavam as ondas do rádio. O site comemorativo pode ser acessado pela página da Rádio Senado em www.senado.leg.br/rádio.
Com trabalhos técnicos de José Valdo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Relator de medidas de proteção a entregadores de aplicativo defende derrubada de vetos.
Postos já estão autorizados a comprar etanol sem intermediação de distribuidoras.
Parlamentares destacam criação do Vale Gás para famílias de baixa renda.
Boa noite. Ayrton Faleiro, do PT do Pará, comemora a criação do Vale Gás para as famílias de baixa renda. O deputado destaca que o benefício teve origem numa iniciativa da bancada petista e visa dar fôlego às pessoas mais pobres durante a crise econômica.
Nada mais justo no momento de aumento da pobreza, do desemprego e do aumento dos preços, tudo de forma muito exagerada, inclusive do gás, de darmos um auxílio para as famílias de baixa renda, para que possam ter um vale que vai pagar 50% do seu gás. Ou seja, essas famílias vão receber em torno de R$ 52,00 a cada 2 meses. E é bom que se diga, um projeto de fôlego por 5 anos, até que essas famílias consigam ingressar no mercado de trabalho, melhorem sua renda, para que possam, a partir do seu esforço e das oportunidades, sair da dependência deste auxílio.
Para Ayrton Faleiro, o benefício é uma resposta que o Congresso Nacional encontrou para minimizar o sofrimento da população que enfrenta a carestia de produtos básicos como gás e alimentos.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, comemora a abertura de crédito de R$ 300 milhões para financiar o programa Gás dos Brasileiros, destinado a subsidiar a compra de gás de cozinha para famílias de baixa renda.
A Lei Vale Gás garantirá o desconto de 50% no valor do botijão de gás, ou seja, cada pessoa irá receber R$ 52,00, equivalente à metade do valor do botijão de gás. Isso, consequentemente, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, criar condições para as famílias mais pobres, para as pessoas mais carentes, poder atravessar esse momento de pandemia e, sobretudo, esse momento de crise que o nosso país está atravessando. Por isso, a Lei do Vale Gás veio num momento oportuno para poder atender a nossa população mais carente do país.
Leonardo Monteiro reafirma seu compromisso de ajudar as pessoas mais pobres e lembra que a bancada petista apresentou o projeto que deu origem ao benefício. A previsão do governo é que o pagamento do Vale Gás seja efetuado a partir do dia 18 de janeiro para as famílias cadastradas no programa Auxílio Brasil.
Economia.
Já está em vigor a lei que permite que os postos comprem etanol sem a intermediação de distribuidoras. Mas os deputados divergem sobre o veto ao trecho da lei que permitia que as cooperativas de etanol vendessem o combustível diretamente para os postos de gasolina. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
Foi sancionada lei que autoriza os postos de combustível a comprarem etanol sem a intermediação das distribuidoras. A lei também permite a revenda de gasolina e etanol hidratado fora do estabelecimento autorizado, desde que limitada ao território municipal do revendedor. A lei prevê ainda que empresas ou consórcios atuem com biocombustível sem precisarem comprovar às secretarias de Fazenda Federal, Estadual e Municipal e ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que estão em situação regular para obter da própria agência autorização para atuar no setor de biocombustíveis. De acordo com o governo federal, a iniciativa é para aumentar a competição no setor de combustíveis. Tanto o deputado Danilo Forte, do PSDB do Ceará, quanto o deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás, elogiam a lei por promover uma potencial queda no valor final do etanol ao consumidor, o que pode provocar impactos positivos na inflação. Mas discordam sobre o veto presidencial ao trecho da lei que permitia que as cooperativas de produção ou comercialização de etanol vendessem o combustível diretamente para os postos de gasolina. O motivo alegado pela Secretaria-Geral da Presidência da República foi a adequação da constitucionalidade e interesse público, pois as cooperativas já usufruem de benefícios fiscais que tendem a reduzir suas contribuições. Se não tivesse havido o veto, segundo o governo, haveria uma renúncia fiscal sem a devida previsão orçamentária, o que viola a lei de responsabilidade fiscal e distorce a concorrência setorial. Para o deputado Elias Vaz, do PSB, que é segundo vice-presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara, o veto provoca uma injustiça.
Nós temos também cooperativas que produzem esse etanol, que a forma de organização de cooperativas é importante, inclusive, para que você possa ter ganho de qualidade, de produtividade para os pequenos produtores. Então, é óbvio que isso, na nossa opinião, é ruim, até do ponto de vista social, e restringe, acaba restringindo essa possibilidade do etanol ficar mais barato para o consumidor, porque é uma atividade econômica a menos que vai poder participar desse tipo de situação.
Já o deputado do PSDB do Ceará, Danilo Forte, defende o veto a esse dispositivo porque as cooperativas já contam com uma tributação especial.
E na medida que ela já tem uma tributação especial e que ela é beneficiada por renúncia fiscal por ser uma cooperativa, ela não pode ter uma birrenúncia fiscal. Então não pode ser uma renúncia fiscal em cima de outra, porque aí você cria uma disparidade, uma desigualdade competitiva, porque talvez fique mais barato a cooperativa vender direto para o posto do que a própria usina que está produzindo o etanol vender direto para o posto. Então o veto se deu exatamente em cima disso.
A lei também muda a forma de cobrança do PIS/COFINS para evitar perda de arrecadação e distorções competitivas ao importador que vender e ao revendedor varejista que fizer a importação. Eles deverão pagar as alíquotas de 5,35% do PIS e 24,15% do COFINS por metro cúbico do combustível. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Desenvolvimento Regional.
Edio Lopes, do PL de Roraima, celebra o sucesso do que considera o maior projeto de incentivo à bovinocultura em comunidades indígenas já realizado no Brasil.
Edio Lopes conta que há 3 anos, em parceria com o então senador Romero Jucá, destinou recursos públicos para a compra de quase 10 mil cabeças de gado, que foram distribuídas a mais de 150 comunidades indígenas de Roraima.
O resultado é alvissareiro. As comunidades que nós visitamos, o gado está com excelente tratamento. A maioria dos rebanhos das comunidades já estão dobrando o número, haja visto que as novilhas já criaram. Então, é um resultado que nos enche de orgulho o trabalho que nós fizemos. Levar condições de vida às comunidades indígenas do estado de Roraima é, sobretudo, investir na melhoria da qualidade de vida daquelas comunidades.
Professor de Educação Física e eleito com mais de 100 mil votos para o primeiro mandato de deputado federal em 2018, Luiz Lima, do PSL, se diz honrado com a oportunidade de trabalhar pelo Rio de Janeiro. Ele destaca a importância de, como representante da população na Câmara, conhecer a realidade dos municípios.
Durante a campanha eleitoral em 2018, eu consegui visitar cerca de 50 municípios. Fiz questão de estar presencialmente nessas localidades, de conhecer a realidade e as necessidades dos municípios. São realidades muito diferentes encontradas nas 8 regiões do Estado. E para ser um bom parlamentar, é preciso conhecer para poder demandar. Conhecer pessoas, realidades, políticos, prefeituras, projetos. Tudo isso nos ajuda a construir um mandato participativo abrangente e muito responsável. Além disso, também temos assessoria em todas as regiões do Estado para receber demandas, acompanhar e fiscalizar o emprego de recursos públicos e aproximar o nosso mandato cada vez mais da população.
Luiz Lima ressalta que ao longo dos 3 anos de mandato, continuou visitando as cidades fluminenses para ouvir as principais demandas da população. Hoje, o deputado se orgulha de já ter conhecido todos os 92 municípios do Rio de Janeiro.
Luiz Nishimori, do PL do Paraná, reafirma seu compromisso com o municipalismo e garante que se baseou nas necessidades de cada município para distribuir suas emendas. O parlamentar informa que os setores mais contemplados foram educação, saúde, agricultura e infraestrutura.
Conseguimos recursos para a construção de novas escolas e supercreches. Levamos maquinários, veículos e implementos agrícolas para as associações de produtores rurais. Conseguimos recursos para a construção de barracões industriais, pavimentação asfáltica, equipamentos e recursos para custeio de hospitais e UBS.
Luiz Nishimori acrescenta que a revitalização de parques e praças de diversas cidades também foi viabilizada por meio de emendas de sua autoria. Ele também destaca que vai visitar os municípios paranaenses durante o recesso parlamentar para fiscalizar e acompanhar a aplicação dos recursos públicos.
Justiça. José Nelto, do Podemos de Goiás, afirma que uma de suas bandeiras na Câmara é o combate à corrupção. Ele defende a aprovação da PEC que prevê a prisão após condenação em segunda instância e lamenta que o texto ainda não tenha sido analisado pelo plenário da Câmara.
Segundo José Nelto, a proposta pode reduzir de 40% a 50% a criminalidade no Brasil. O deputado espera que, em 2022, a PEC da segunda instância avance no Congresso Nacional. Ele também cobra dos demais parlamentares posicionamento favorável à matéria.
A posição nossa é muito clara. Nós vamos denunciar, vamos cobrar. Por que que essa matéria não pode ir para o plenário? Aí sim nós vamos separar o joio do trigo aqui no parlamento. Saber quem são os deputados que defendem a moralidade, o combate à corrupção, o combate aos crimes hediondos e quem são os parlamentares que estão do outro lado, do lado dos criminosos e do jogo sujo. Então, o parlamento brasileiro tem que ter a coragem de mostrar a sua cara. Quem são os deputados honestos e quem são os corruptos?
Segurança Pública. A pedido de delegado Antônio Furtado, do PSL do Rio de Janeiro, a Comissão de Segurança Pública da Câmara realizou, em 2021, uma audiência pública para aumentar a segurança das transações por PIX, o Serviço Brasileiro de Transferência Instantânea de Valores. O deputado comemora a adoção de mudanças após o debate para evitar golpes financeiros.
A partir da audiência pública, o PIX já apresentou mudanças no sentido de diminuir valores de transações noturnas, adequar melhor o perfil do cliente às transações que ele faz e também a chamada reversibilidade de transações suspeitas. Tudo isso nós podemos destacar como avanços significativos que beneficiaram milhões de pessoas.
Delegado Antônio Furtado também pediu a realização de audiência pública que debateu formas de reduzir a ocorrência de crimes no interior de shopping centers. Ele observa que os estabelecimentos oferecem uma sensação de segurança, mas são alvos frequentes de roubos, principalmente as lojas de celulares e de joias.
Saúde. Dr. Luiz Ovando, do PSL de Mato Grosso do Sul, declara que é a favor da imunização em massa, mas discorda da ideia de impor a apresentação do passaporte vacinal contra a Covid-19 em locais públicos. Na avaliação do parlamentar, a medida, além de ser inoportuna, é inconstitucional.
É fundamental que você entenda que a vacina é
a iniciativa profilática mais eficaz que existe há 225 anos. Agora, o que nós não podemos é impor uma vacinação e cercear, contrariando a Constituição Federal, no seu artigo 5º, a mobilidade das pessoas. É claro que nós queremos resolver o problema, mas nós temos que também ter segurança com a ciência. E essa ciência que tanto é propalada, ela está sendo escondida quando nós temos os dados que são adversos e que, no final, acabam comprometendo, inclusive, o aspecto econômico. Então, aqui, eu sou contrário a essa questão de passaporte sanitário. Nós temos que ter segurança. 70% praticamente da população brasileira já tomou as duas doses. Então isso aqui você já tem imunidade e ainda fora isso as pessoas que tiveram a doença.
Dr. Luiz Ovando também é contra a aplicação da vacina nas crianças de 5 a 11 anos. Na opinião do deputado, não se justifica o uso de uma medida que para prevenir uma doença seja mais agressiva à saúde das crianças do que os sintomas da própria doença.
Trabalho.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a lei que trata da proteção a entregadores de aplicativos durante a pandemia. A repórter Paula Bittar traz mais informações sobre a nova lei.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos lei que trata de medidas de proteção para o entregador de empresa de aplicativo durante a emergência em saúde pública decorrente da Covid-19. O relator da proposta que deu origem à legislação vai trabalhar pela derrubada dos vetos. A lei estabelece, por exemplo, que a empresa de aplicativo de entrega deve assegurar ao entregador afastado por infecção pelo coronavírus assistência financeira pelo período de 15 dias, que pode ser prorrogado por mais dois períodos de 15 dias, com apresentação de resultado positivo para Covid-19 obtido por meio do exame RT-PCR ou de laudo médico que ateste condição decorrente da Covid-19 que justifique o afastamento. Essa assistência financeira deve ser calculada de acordo com a média dos três últimos pagamentos mensais recebidos pelo entregador. Caberá à empresa de aplicativo de entrega disponibilizar máscaras e álcool em gel ou outro material higienizante aos entregadores para proteção pessoal durante as entregas. Ela também pode optar por reembolsar o entregador pelas despesas com esses materiais. A empresa de aplicativo deve contratar seguro com acidentes sem franquia em benefício do entregador, exclusivamente para acidentes ocorridos durante o período de retirada e entrega de produtos e serviços. A empresa também deve fornecer água potável e permitir que o entregador utilize as instalações sanitárias de seu estabelecimento. O descumprimento da lei poderá ser punido com advertência e pagamento de multa de R$5.000 por infração em caso de reincidência. Um dos dispositivos vetados previa fornecimento de alimentação aos entregadores pelas empresas de aplicativos de entrega. Segundo a justificativa do governo para o veto, como esses programas permitem dedução do lucro tributável das empresas, ficaria caracterizada renúncia de receita, sem que tenha havido estimativa e compensação do impacto financeiro, contrariando a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Abel Santos, presidente da Organização Associativa de Profissionais por Plataformas Digitais, lamentou o veto ao auxílio alimentação para os entregadores.
Muitas das vezes está trabalhando, levando alimento para cima e para baixo, mas de estômago vazio, com fome. Imagina você ter uma carga horária de 15 horas num dia, tendo que arcar do próprio bolso com a alimentação, além da manutenção da moto e a gasolina, que hoje está um absurdo.
Relator na Câmara da proposta que deu origem à lei, o deputado Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, disse esperar que os vetos feitos por Bolsonaro sejam derrubados pelo Congresso.
Os vetos não têm justificativa consistente, plausível, sedimentada na ordem jurídica e, de certa forma, comprometem a finalidade do projeto, que é dar direitos básicos no esteio do princípio da dignidade da pessoa humana a esta categoria tão importante que está na linha de frente na pandemia.
Outros dois dispositivos vetados atribuíam às empresas a responsabilidade de prevenir o contato físico entre o entregador e o recebedor da entrega. Segundo a justificativa do governo, as empresas não têm domínio sobre essa etapa do processo, não podendo assim ser responsabilizadas. Cabe aos deputados e senadores decidirem em sessão do Congresso Nacional pela manutenção ou derrubada de vetos presidenciais. Para a derrubada de um veto, é necessária a maioria absoluta, ou seja, 257 votos de deputados e 41 de senadores. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O TCU e o governo do estado de Minas Gerais lançaram o projeto Trilhas de Aprendizagem em Compras Públicas. Uma ação educacional inovadora com formato flexível e abordagem prática. A secretária de Gestão e Logística do TCU, Tânia Chioato, explica um pouco sobre as trilhas de aprendizagem.
E eu acho que as trilhas, elas, além de apresentarem as principais normas, né, conteúdo que rege os procedimentos administrativos, o pregão eletrônico especialmente, elas trazem um apanhado de jurisprudência, boas práticas, vídeos com uma linguagem clara, simples, direta. Eu vejo que é um material com uma qualidade oferecida muito alta, selecionado, compilado e gratuito. É coisa rara de se encontrar nos cursos oferecidos por aí.
A ação ocorre no âmbito do programa TCU Mais Cidades, que tem como objetivo contribuir com a qualificação dos gestores municipais. Faça sua inscrição no portal do TCU.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.